World Ocean Radio.
Radio ya Bahari Dunia.
Radio de l'océan.
La radio océano del mundo.
Champion de l'océan.
Sayansi Bahari.
Solutions to today's ocean issues.
El mar conecta todas las cosas.
Welcome to World Ocean Radio.
Ao refletir sobre como lidar com a multiplicidade de desafios que se colocam aos oceanos do mundo, a conversa resulta sempre em questões de comportamento e valores. O que tem que mudar é a forma como interagimos com os sistemas oceânicos, com o ambiente marinho, com a exploração dos recursos marinhos, com a proteção e o desenvolvimento de costeiros e com as necessidades económicas e sociais às quais esperamos que o oceano dê resposta. Dada a imensidão do desafio e a impossibilidade de uma única solução que corrija tudo de uma só vez, que etapas intermédias específicas deveremos tomar com a máxima urgência e na direção correta? A Comunidade dos Oceanos definiu várias estratégias de curto prazo. A mitigação, por exemplo, a resposta tática direta a certos problemas para anular ou neutralizar o seu efeito. A adaptação é uma segunda abordagem para a qual existe alguma lógica, mas que, não obstante, compromete a resposta ao considerar as circunstâncias atuais como o novo normal, acomodando a condição menor, baixando o nível de exigência, cedendo. Noutros locais, tenho advogado uma terceira resposta. Invenção. A abordagem proativa e criativa que aplica à tecnologia atual e futura. O incentivo financeiro e a ação política a novas ideias, novos instrumentos, novos comportamentos, novos valores. Mas também isto pode não ser totalmente suficiente, pois embora apresente novas estratégias e aplicações, pode ainda não ser o bastante para mudar os valores das pessoas. A mudança de valores constitui o aspecto mais efêmero e mais importante da discussão. Vivemos numa sociedade que tem sido definida por acontecimentos históricos e tradições culturais que são difíceis de contestar, uma evolução de comportamentos com base em premissas religiosas, teorias económicas e, por vezes, tumultuosa governança. O mundo pretende organizar-se em torno de um anseio coletivo global por ordem política, crescimento como um caminho para o bem-estar e capital definido, em primeiro lugar, pela exploração dos recursos naturais e pela sua transformação, e em segundo lugar e mais recentemente, pela inovação científica e tecnológica. Debatemos as dicotomias. Armas versus manteiga, mercado livre versus economia dirigida, consumo versus conservação. E conduzimos os argumentos a um ponto de inflexibilidade ideológica, diferenciação de classe e paralisia política. Parece-nos um momento crítico. Podemos continuar a sofrer de consensos falhados e estagnação social. Podemos experimentar um declínio contínuo até ao colapso, ao caos, até mesmo à revolução. Ou podemos recuperar a nossa capacidade civilizacional, enfrentando os nossos problemas, aceitando as alternativas e progredindo, deixando para trás a necessidade e a derrota. A sustentabilidade é um novo valor proposto para este fim. Ela reconhece a capacidade finita da natureza para sustentar uma população mundial em expansão. Propõe novos comportamentos baseados neste pressuposto de que apenas iremos explorar os recursos de um modo que permita a sua renovação e sustentabilidade ao longo do tempo. Iremos incentivar e promover este novo sistema de valores por meio de instrumentos financeiros, estruturas de preços, medidas legislativas, cumprimento das regulamentações e ações de cooperação. Iremos parar de explorar sem limites, agindo unilateral e autonomamente, tendo em vista o lucro ilimitado, e iremos reorganizar-nos de modo a manter e nutrir os sistemas naturais que nos sustentaram e podem continuar a sustentar, mesmo à medida que crescemos em número. Mas o que mais poderemos fazer para nos convencermos de que a sustentabilidade é um valor fulcral para o nosso futuro? Pessoas mais inteligentes do que eu estão debatendo esse problema. E, claramente, o debate é necessário de modo a contrariar aqueles que não consideram ou aceitam sequer a ideia, quanto mais a ação concomitantemente necessária para permitir o sucesso da sustentabilidade. O que mais é necessário para convencer os políticos de que tamanha indiferença destrutiva por parte dos indivíduos, empresas e governos deixou de ser aceitável. Permitam-me sugerir o conceito de reciprocidade. Esta não é certamente uma ideia nova, mas talvez possa ser útil se aplicada num novo contexto. A reciprocidade é um estado de troca mútua, a categorização de uma ação pela sua motivação e consequência em relação à outra. Os povos indígenas têm praticado a reciprocidade como um comportamento cultural através da troca direta e da dádiva. O antropólogo cultural Claude Lévi-Strauss identificou diferentes níveis de troca, através da linguagem, parentesco e economia, um processo gerador de laços de obrigação social, presentes e futuros. Uma ideia vulgarizada pelo banco de favores da máfia, alusiva a um determinado valor em depósito que deve ser devolvido em espécie. E se aceitássemos o poder da reciprocidade como um padrão de comportamento a todos os níveis e em todas as áreas de troca com a natureza? E se reconhecêssemos que a terra e o mar nos fornecem valor, não para usufruir e despender como um mero direito, mas como uma dádiva, um empréstimo, com a consequente obrigação de devolver esse valor através de um comportamento de retribuição, de padrões equitativos de consumo e de formas de troca que sustentem a natureza através de compromissos futuros? E se aceitarmos esse relacionamento e esse sistema de ligação recíproca para com a natureza como o nosso contributo, a nossa obrigação, para connosco, as nossas crianças e o bem comum? Deixem-me oferecer três exemplos ilustrativos daquilo que pretendemos dizer. Primeiro, ao não retirarmos, estamos a devolver. Se a escolhermos renunciar ou reduzir o nosso consumo de combustíveis fósseis, ou sacos de plástico, ou atum, estamos a deixar esse valor para outros. Uma escolha coletiva que, colocada em escala, aumentará ou preservará esse determinado recurso num nível sustentável. Segundo, ao pagarmos um preço justo pelo que necessitamos e usamos, estamos a devolver. Se pagarmos o nosso consumo pelo seu custo real, ao retirar os subsídios aos combustíveis fósseis, reinvestirmos esse montante em tecnologia limpa, atribuirmos à água o devido preço como a mais valiosa mercadoria na Terra, incluirmos o pagamento de seguros para resposta a desastres e reparação de danos resultantes de destruição ambiental, como parte de licenças e taxas regulatórias, avaliarmos os projetos de investimento governamentais com base numa comparação neutra ou positiva do benefício público face ao lucro privado, aumentarmos os impostos e royalties de modo a desincentivar as indústrias poluentes, redirecionando essas verbas para o apoio à criação de alternativas não poluentes e desenvolvendo cálculos financeiros e aplicações de mercado baseados no valor acrescentado, através da proteção ambiental e da sustentabilidade dos resultados. Terceiro, ao agir e aplicar esses valores, estamos a devolver. Modifique o seu comportamento pessoal, familiar e comunitário de todas as formas possíveis, de modo a afirmar estes valores através da ação concreta. Torne-se cidadão da sustentabilidade, cidadão do oceano. Dê o exemplo, assine petições, vote, manifeste-se quando necessário. Comunique o seu compromisso a todos os níveis e sensibilize as outras pessoas ao fazer as suas compras diárias, no seu emprego, nos seus investimentos, nas organizações cívicas a que pertence, nas escolas que frequenta ou frequentou, nas igrejas, nas atividades recreativas que pratica, no contacto com os políticos que apoia. Comunique, defenda através do exemplo e amplifique a sua voz, juntando-se a outras pessoas num movimento de retribuição. É claro que consigo facilmente antever a reação a estas ideias como politicamente ingênuas, impraticáveis e impossíveis, muito radicais, muito o que quer que seja. Todas as respostas expectáveis por parte dos que não querem saber, daqueles cujo benefício pessoal é ameaçado ou temem a mudança. Mas na realidade é o seu comportamento que justifica essas acusações, a recalcitrância política simplista que sustenta o status quo, a impraticabilidade, mesmo a impossibilidade, de sustentar o nosso modo de vida aos atuais níveis de consumo, a inflexibilidade radical e o medo que colocaram a governança num impasse. O que estou a descrever é um processo democrático e a expressão da vontade popular baseada não numa ideologia estrita, mas na compreensão das consequências para todos nós se não agirmos. A reciprocidade faz de cada um de nós um vencedor, um construtor, um doador. É uma estrutura simples que nos permite compreender uma outra maneira de ser, um modo de apoiar, individual e coletivamente, uma mudança relativamente ao presente estado de coisas que faz de todos nós perdedores, destruidores e exploradores até que nada mais reste. É isso aquilo que queremos realmente para a Terra, o oceano, os nossos filhos e o seu futuro? Reciprocidade. Parece tão claro. Pense no que a Terra nos dá. Pense no que o mar nos dá. Não seremos obrigados a responder? Vamos começar a devolver. Estas e outras questões serão discutidas em futuras edições da Rádio Oceano do Mundo.
World Ocean Radio é um projeto do World Ocean Observatory,
Visite-nos online em worldoceanobservatory.org.